DumaCast. E-mail. Comentários. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um TemaCast, dessa vez o TemaChat de número 17, que é onde nós lemos os e-mails e comentários enviados pelos nossos ouvintes, e dessa vez são e-mails e comentários enviados no período de 17 de maio de 2019 até o dia 16 de julho de 2019. Para esse TemaChat está aqui comigo o Jorge Virgílio. Tudo bom, Jorge?
Olá, Francisco. Olá, ouvinte. Tudo bem, Francisco? Vamos lá para mais um TemaChat.
É isso aí. Vamos começar, como sempre, né? Fazendo os agradecimentos às pessoas que colaboram financeiramente conosco aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho. E eu vou falar as pessoas que fizeram contribuições no patreon.com/temacast, que são os seguintes ouvintes: Carlos Barbosa, o Daniel Moreira, o Felipe Rodrigues, a Carla Michele Braga, o Marcelo Chaves Gonçalves, o Matheus Lima, a Michele Paes, o Pedro Paiva e o Renato Aguiar.
E Francisco, lá no apoia-se, né, apoia.se/temacast, contribuiu com o programa Carlos Alberto de Souza Palmezani, Charles K. Eftin, Darley da Silva Santos, Diego Michelon De Carli, o Edson Correia, Evandro Faria, Fábio Sampaio Pérez, Felipe Augusto Roça, Flávio Cunha, Jorge Alexandre Alves Alfradique, Kenneth Walks, Leonardo Rubens Cavalcante Filho, Marcos Robles, Marcos Rocha, Mário Augusto Rodrigues, Paulo Charden, Tiago Guimarães Tavares, Tiago Sotero e o Vitor Israel.
Exatamente, então a gente deixa aqui o nosso agradecimento a esse pessoal que contribuiu com o TemaCast lá no apoia.se e também no Patreon. Lembrando que você também pode ser um dos mecenas do TemaCast e acessando o nosso site e fazendo uma pequena doação para a gente. E agora a gente vai fazer aqui, Jorge, uma citação. Nós não temos e-mail de voz, mas temos uma citação, que é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Mas dessa vez a gente achei bem bacana, porque teve um dos nossos ouvintes que lá no Facebook deixou uma mensagem, que é o Rogério Márcia Silveira, que disse o seguinte: deixo registrado um apoio e elogio ao melhor podcast de história da língua portuguesa. Grande abraço. Abraço aos responsáveis. Sobre mim, eu sou jornalista, nascido em Araraquara, São Paulo, e residente desde 1996 em São Paulo. Venho ouvindo, na medida do possível, todos os episódios. Achei excelentes o da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, Guerra de Canudos, o episódio do The Doors e os dois da Revolução Russa. Estou encantado com o material, tenho recomendado para muitos amigos. Então você que está aí nos ouvindo, faça a mesma coisa, recomende o TemaCast para os seus amigos. E agora, Jorge, a gente vai para os comentários que foram deixados lá no nosso site, lá no temacast.com.br. E o primeiro comentário foi no episódio do Leonardo da Vinci, e quem comentou foi o Leandro Gomes, dizendo o seguinte: sensacional o paralelo sobre a batalha política da época e a atual. A parte do presidente Médici até pode não ter acontecido bem assim como foi contada, mas tenho certeza que discurso dos Crivella já era esse. Muito curioso, jamais imaginaria que a estátua Davi era para ser vista olhando de baixo. Foi quase um revenge porn, já que Davi está pela que Da Vinci aprontou com Michelangelo. Consigo imaginar ele putaço xingando muito no Twitter. Bela imagem mental. Mas que presepada monumental o episódio em que cortaram o quadro da Última Ceia. Eu nunca tinha reparado nesse pequeno detalhe da obra, mas agora jamais vou conseguir desver. Imagina o cagaço do responsável tentando se explicar. Realmente a Itália é o Brasil na Europa. Não sabia que essa obra havia passado por tantos maus bocados. Disse que o ambiente onde foi pintada foi usado como estábulo por tropas de Napoleão. Pense num estábulo chique. E que o complexo de Santa Maria delle Grazie foi bombardeado e quase destruído na Segunda Guerra. Temos sorte de ainda podermos admirar esse trabalho. Falando em bombardeios, que ódio dos imbecis que destruíram o molde do cavalo. Dói o coração ver uma coisa assim ser reduzida a pó. Pior é saber que a história da humanidade está cheia de exemplos como esse, e pior, isso acontece ainda hoje. triste. Para complementar o assunto, eu indicaria o excelente Escriba Café, episódio número 2, que trata exatamente da vida do verdadeiro mito. Vou fazer um link com o episódio 102 e a indicação do Jorge Virgílio, spoiler de leve. Na sequência do livro Os Pilares da Terra, chamado Mundo Sem Fim, há um talentoso mestre construtor que se estabelece em Florença no século XIV. Não tive como não associá-lo ao Da Vinci. Um abraço. Abraço para você também, Leandro Gomes, pelo comentário bacana que você deixou, não é mesmo, Jorge?
Com certeza, Francisco. Abração aí pro Leandro.
Exato. E quem mais comentou aí no episódio do Leonardo da Vinci, Jorge?
Francisco, comentou também o Pedro Ramsés Martins. E ele diz assim: excelente episódio. Leonardo da Vinci e outros polímatas são sempre fascinantes para mim. Uma curiosidade que gostaria de compartilhar é sobre o matemático citado en passant no cast, Luca Pacioli. Esse é o mesmo cabra que desenvolveu o método das partidas dobradas, que é, até os dias de hoje, fundamental para a contabilidade moderna. Também corre a boca miúda que, além de dividirem uma casa por um tempo, ele e o menino Léo também eram amantes. Há, inclusive, para quem entende inglês, um excelente e recente episódio do podcast Planet Money, da NPR, sobre o Pacioli. Super recomendo. Continue um bom trabalho, caras. Vocês se garantem demais. É, obrigado você aí, Pedro, por dizer que a gente se garante demais. A gente tenta fazer o melhor, né? Mas no limite aí dos nossos conhecimentos.
Exatamente, mas fica aqui um abraço aí pro Pedro pelo comentário que ele fez. E agora lá no episódio da Longa Marcha dos Tupis, quem comentou foi o nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Bamondes, que diz o seguinte: oi, estou voltando aqui para comentar, pois achei esse artigo abaixo falando sobre a cerâmica das Guianas, desde a Venezuela até o Amapá, que dá para ligar muita coisa à cerâmica marajoara. Abraço. Aí ele deixa nesse comentário o link, então quem tiver interessado em ver, é bem interessante, basta entrar lá no episódio da A Longa Marcha dos Tupis e achar aí o comentário do Rodrigo Bamondes e acessar esse link que ele nos deixou aqui. Fica aqui o nosso primeiro obrigado aí para o Rodrigo Bamondes.
Francisco, ainda no episódio Leonardo da Vinci, né, comentou a Rosane Castro, e ela diz assim: vocês comentaram sobre a mistura do mel com a tinta. Ele não estava de todo errado, já que o mel é o único alimento que não apodrece. Ele deve ter seguido este raciocínio que acabou não dando certo.
Exato, até porque o mel pode até não apodrecer, mas ele cristaliza. Então, imagina tu pintar com uma tinta que tem mel na sua mistura, né, na sua composição, e que cujo componente, no caso o mel, cristaliza depois de um tempo, né? Vai começar a esfarelar tudo, mas eu achei bem bacana aí essa observação da Rosane Castro, e deixamos aqui o nosso abraço para ela, e muito obrigado. Bom, e lá no nosso episódio sobre arquitetura gótica e a construção de Notre Dame, comentou o nosso ouvinte, o Fabrício 81, que disse o seguinte: fantástico mais este episódio. Gostaria de mencionar que os operários da construção do Empire State, até lá em Nova York, também não usavam equipamentos de segurança. Isso é verdade o que ele está dizendo. Se procurar por isso no Google, verá o tamanho da coragem dos operários. Bem, só isso. Que Deus continue abençoando vocês e até. Obrigado, Fabrício. Inclusive, é verdade, cara. Tem uns vídeos aí você pode encontrar no YouTube, onde filmaram lá os operários almoçando, assim, sentados, sei lá quantos metros de altura, na época da construção do Empire, lá com a sua marmitinha, sentado numa viga de metal assim, sem nada para se encostar. O cara tá flutuando, basicamente flutuando no ar, é uma coisa assim bem bizarra de ver.
Ah, o povo antigamente era tudo doido, tava preocupado com nada não.
Exato, se der algum problema, Deus resolve, né?
Exatamente. E Francisco, comentou no episódio também, né, da arquitetura gótica e a construção de Notre Dame, a Rosane Castro. E ela diz assim: amo os temas que vocês escolhem, principalmente os históricos. Quantas não doações pelos brasileiros, talvez deva-se ao fato da incerteza de se esse dinheiro realmente vai para o destino certo, até verba para educação reitor rouba. Ops! E aqui ela está comentando, né, um comentário que a gente fez dentro do episódio sobre os ricos franceses doarem, né, muito dinheiro lá para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame que pegou fogo. E não só ricos franceses, mas ricos de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, e que, né, citando esse pessoal do Brasil, não fazem nada pelo patrimônio público aqui. E aí eu volto a dizer que a minha opinião de que não é esse exatamente o problema, é que de fato os ricos brasileiros não se importam com o patrimônio histórico do Brasil e acha chique investir no patrimônio histórico da França ou de outros países que eles acham que são civilizados. Existe esse complexo de inferioridade da elite brasileira. Existe uma teoria de que o brasileiro tem complexo de inferioridade. Na minha opinião, o brasileiro em si não tem complexo de inferioridade. Mas a elite brasileira brasileira tem complexo de inferioridade. Eles não veem nada ser preservado no Brasil. Para eles, cultura é algo que só existe fora do Brasil. Eu acho que é um dano estrutural. Porque, vamos supor que seja só uma questão de roubo. Se isso fosse na França, ou na Alemanha, ou num país aí de primeiro mundo qualquer, sei lá, Estados Unidos, o que que um cara rico, um Bill Gates da vida, faria? Ele iria em cima de políticos, ia lá em Washington, ou nos políticos do estado onde está aquele patrimônio, e ele ia ficar cobrando que os caras fizessem alguma coisa. Eventualmente faria até um lobby lá dentro pro cara defender aquele patrimônio, eventualmente jogar aquilo pra iniciativa privada, se não for pra iniciativa privada, pelo menos para criar uma fundação para gerir aquele patrimônio. Ou seja, eles iam se mexer e iam fazer alguma coisa. E faz parte do papel da elite de um país defender a história daquele país. Se mover para que aquilo seja preservado e seja difundido. A gente teve isso no Brasil no começo do século XX, por exemplo, como teve várias famílias importantes no país que tentaram fazer alguma coisa e hoje a gente já não tem mais isso. Ou pelo menos não é uma coisa tão comum. Então, ao meu ver, a elite brasileira merece e deve ser criticada nesse sentido.
Exatamente, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso agradecimento a mais um comentário da Rosane Castro. E lá no episódio do Leonardo da Vinci, comentou nosso ouvinte aqui, o William Grivitti. Ô William, tomara que a gente esteja pronunciando certo aí o teu sobrenome. Se não for isso, faça a gente saber, tá? Escreve pra gente aí, digitando, dizendo pra gente como que é a pronúncia do teu sobrenome. Mas ele disse o seguinte: esqueceram de citar que o da Vinci era amigo de um certo assassino de Florença. Mas brincadeiras à parte, da Vinci foi um dos maiores gênios que esse mundo já viu e foi ótimo aprender mais da vida desse cara fascinante. Ele tá dizendo aqui que o da Vinci foi amigo de um certo assassino de Florença porque ele está se referindo ao jogo Assassin's Creed, onde existe um tal de Ezio Auditore da Firenze, que seria um assassino e que nesse jogo é amigo do Da Vinci. Então nós entendemos a sua brincadeira, mas deixamos aqui o nosso agradecimento pelo teu comentário, William. Um abração para você.
Francisco comentou no episódio sobre a Alice Guy Blanchet, o Flávio Pinto, e ele diz assim: ótimo episódio. Duas exclamações.
Excelente episódio. Valeu, Flávio. Não pensa que seja que isso aí é ironia da minha parte. Eu tô realmente agradecendo pelo teu comentário. Tu disse ótimo episódio porque você achou o episódio ótimo. E esse é um comentário que pra mim é suficiente. Não que você não pudesse ter feito mais comentários, que a gente ia adorar. Tá? Fica a dica, Flávio. Olha só, lá no nosso episódio onde a gente falou a respeito da Fundação de São Paulo, de novo, o Rodrigo Bamondes fez o seu comentário dizendo o seguinte: olá, Francisco, Jorge e Igor. Quero relatar um caso de epifania. Eu estava ouvindo o episódio do metrô no final da tarde do último dia 19 de junho. E estava ouvindo de novo a história da vingança tupi do ritual antropofágico quando lembrei de uma frase que meu avô dizia quando alguém não prestava para nada. Ele dizia assim: esse aí não serve nem para mingau. E logo em seguida de outras frases que pessoas dizem até hoje, como vou te comer com farinha ou vou te comer na porrada, e outras como jantou fulano. Eu comecei a rir e gargalhar no meio do metrô lotado. Enfim, se algum dos ouvintes do TemaCast estava no metrô Linha Verde no último dia 19 de junho, no fim da tarde, e viu um cara louco rindo no metrô, pode ser que tenha sido eu. Um grande abraço e muito sucesso ao TemaCast. Eu acho muito interessante essas narrativas do pessoal, que a gente não é um podcast de humor, mas eventualmente a gente fala alguma coisa que pode ser engraçado, né? E aí alguém escreve dizendo que estava em tal lugar, papapá, e em público, no metrô, no ônibus, e que começou a rir, e que as pessoas em volta olharam e tal, então a pessoa meio que conta pra gente e dando a dica: olha, se você tava tal dia em tal lugar, não sei o que, tinha um cara louco rindo, esse cara era eu. Isso aconteceu, Jorge, no nosso episódio, que você não participou, que tu não tava no TemaCast na época, quando a gente falou a respeito da era disco, né? E que teve, assim, várias partes que foram muito engraçadas, e teve na época, um ouvinte, que eu não lembro mais o nome, infelizmente, que disse que estava escutando no carro e que ele parou na frente da casa dele para terminar de ouvir o episódio. E chegou uma hora que ele começou a rir, feito louco, e isso causou muita estranheza. Enfim, só relembrando esse episódio aí. Mas é bem bacana quando acontece isso. Fica aqui o nosso agradecimento aí por mais esse comentário aí, o Rodrigo Bamondes. Abração pra você.
Pois é, né? Até é curioso que as pessoas acabem tendo esses momentos de gargalhada com o tema cast, porque, de fato, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa engraçada, né? E a gente não faz o episódio com o objetivo de criar algumas tiradas engraçadas, mas às vezes surge organicamente, né?
É, eu, de todos, o que menos tem dor pra ser engraçado sou eu. O Igor diz que não tem menor dom também. Então, cara, sobrou você, Ando. Você é o nosso comediante aqui.
Ah, então, se eu sou o comediante de vocês, vocês estão muito ferrados com o comediante.
Não, cara, de fato, em alguns momentos tu dá umas tiradas assim que fica... Que fica engraçado e eu sei que você não tá forçando a barra. E aqui tem algumas coisas que ficam engraçadas realmente. Parabéns pra você, Jorgito. Parabéns.
Ok, tô achando estranho alguém dizer que eu sou engraçado, mas obrigado aí pelo elogio. Continuando aqui, Francisco, no nosso episódio sobre a história do cristianismo, um episódio que inclusive causou muita boa repercussão, comentou o Asbat. E ele diz assim: olá, boa noite, obrigado pelo episódio, tema interessante.
É isso aí, muito obrigado pelo comentário, Asbat. Um abração para você. Você acha que o comentário do Asbats foi curto? Olha só, na história do cristianismo também comentou o Richard Oliveira, que disse assim: excelente episódio. 3! Muito bacana. Gostei também desse comentário. Um abração para você, Richard.
É, e já foi melhor do que o comentário do Flávio, né? Porque o dele tinha, do Flávio só tinha 2! Esse tem 3! Significa que ele gostou mais.
É, então fica aí a dica aí, ó. Se você quer fazer um comentário curto, cara, não economiza na exclamação, porque tu pode ganhar aí do restante.
Exatamente.
Tudo brincadeira. Tudo tiração de sarro, né?
Então, Francisco, lá também no episódio História do Cristianismo, comentou o Bernardo Fernandes. Ele diz assim: excelente, Francisco e Jorge. Parabéns. Aguardo ansioso os próximos sobre a história do cristianismo. Gostaria de sugerir falarem no futuro sobre as ramificações cristãs, como os ortodoxos, coptas, católicos, protestantes, espíritas e etc. Abraços. E aí, né, já adiantando aqui, como eu disse no final do primeiro episódio sobre a história do cristianismo é muito longa mesmo, né, a história de 2 milênios, basicamente, mas a gente pretende chegar lá, a gente pretende aos poucos chegar até a era contemporânea, né, mas devagar e sempre.
Exato, mas fica aqui o nosso agradecimento ao Bernardo Fernandes e um abração pra ele. Olha só, no nosso último episódio, né, que a gente lançou, que foi Grandes Questões Nacionais, que é uma série que a gente começou, onde nós falamos do Nióbio, de novo, o Rodrigo Bamondes comentou o seguinte: olá, Francisco e Jorge, aqui é o Rodrigo Bamondes, desenvolvedor de TI de São Paulo. Confesso que ao ver o título do episódio, pensei sinceramente em pular de tanto que já havia pesquisado e ouvido sobre essa questão do Nióbio.
Pensou errado!
Pois é, eis que decido ouvir e tenho a grata surpresa de trazer muita coisa que eu não sabia. Muito obrigado pela sua pesquisa e dedicação, ótimo trabalho. Rodrigo, não pula os episódios do TemaCast, cara. A gente sempre tenta fazer um episódio o mais aprofundado possível, com pesquisa que o Jorge faz, assim, que sempre são muito profundas, tá? Fica aqui o nosso agradecimento por mais esse comentário, um abração pra você.
E só um comentário sobre isso, Francisco. Uma das características do TemaCast, que às vezes a gente até acaba não focando muito nisso, mas esse ano a gente vai tentar trazer mais episódios assim, é pegar uma coisa que aparentemente é banal, que você acha que não tem nada muito relevante pra saber sobre aquilo, como o episódio do Sal, que é sempre comentado, e você mostrar toda uma história por trás daquela coisa, né? A gente foca também em temas que não são tão usuais, que não se comenta muito em outros podcasts, né? Porque às vezes as pessoas vão por temas mais conhecidos, como, sei lá, Tiradentes, por exemplo, que é um tema que tem bastante podcast sobre Tiradentes, assuntos vindo da família real, Getúlio Vargas, né? Esses são temas mais comuns, a gente às vezes tenta ir por alguns temas que não são tão comuns da história do Brasil e do mundo, né? Mas também a gente tenta pegar algumas coisas muito banais, muito óbvias, e mostrar que tem uma história ali que talvez não seja tão conhecida assim, né? E aí criar esse sentimento aí de espanto. Então não pule os episódios.
É isso mesmo. Bom, nós encerramos então a leitura dos comentários, né? O pessoal comentou pouco, né, nesse período. E agora a gente vai para a leitura dos e-mails. E quem mandou e-mail pra gente, Jorge? Quem foi?
Francisco, o Marcos escreveu pra gente, né? E ele diz assim: preciso parabenizar e agradecer muito o trabalho de vocês. Faço viagem semanal de 500 quilômetros na estrada, de ida e volta, e sempre foi um suplício. A viagem nunca terminava. Agora que descobri o TemaCast, há uns 3 meses, a estrada ficou curta. Cheguei ao ponto de diminuir a velocidade para ouvir o episódio até o final. Vocês não só falam de algo que amo, que é a história, como tem o dom de fazer uma narração absolutamente maravilhosa. Ainda sou do tempo que história era data e evento e o porquê não era da minha conta. A busca do porquê ficava pelo meu interesse. Vocês fazem um excelente trabalho, parabéns. Mas, se puder dar ideias, reparei que alguns episódios não se encaixam no tema história. Fiquei imaginando como seria o trabalho de vocês em outra área que gosto e atuo. Que tal? Emergência da consciência ou livre-arbítrio? Pedir não custa. Abraços. Bom, e aí a gente tá aberto, acho que, né, a fazer um programa sobre qualquer tema, por isso que o TemaCast se chama TemaCast, porque pode ser qualquer tema, né, não precisa ser de história. Embora a gente tenha ficado aí com essa alcunha de ser um podcast de história, todo mundo que recomenda a gente fala, ah, um podcast de história, TemaCast. Podcast de história do Brasil, TemaCast. Até do Brasil já colocaram a gente, né, dentro dessa caixa, mas pode ser que a gente faça alguma coisa aí ligada ao conceito de livre-arbítrio. Não é impossível que você veja alguma coisa nessa linha em breve.
E só para dar uma recapitulada aqui, esse negócio de dizer que o TemaCast é um podcast de história começou com o Cliff Rodrigues, que lá atrás disse o seguinte, que o TemaCast era o melhor podcast de história sem ser um podcast de história. Que, aliás, o Cliff anda muito sumido, nunca mais entrou em contato com a gente. Ô Cliff, que foi, cara? A gente te magoou? Foi, é. Deixa disso, rapaz. Mas olha só, fica aqui nosso agradecimento ao Marcos e agora vou ler o e-mail do Leandro Pires dos Santos, que falou assim, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês poderiam colocar mais temas que podem cair em concurso? Por exemplo, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre outros temas importantes que caem em concursos, tanto em história quanto em geografia. Desde já, obrigado pela oportunidade de nos deixar entrar em contato com vocês. Ô, Leandro, não tem negócio de agradecer porque a gente deixa você entrar em contato ou vocês entrarem em contato com a gente. A gente adora que vocês entrem em contato conosco. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem tempo ou tem disponibilidade, ou tem paciência, ou tem saco para sentar na frente do computador, mandar um e-mail, entrar lá no episódio e fazer um comentário, mas a gente tem certeza que tem muita gente que ouve o TemaCast e, claro, sugestões sempre são muito bem-vindas. E vou te dizer, a gente não tem um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, porque muitos podcasts, mas eu digo muitos mesmo podcasts, já fizeram episódios sobre esses temas, não que a gente não possa vir a fazer. Mas a gente acaba dando preferência para outros temas que não existem, ou seja, que outros podcasts não abordaram, para que as pessoas que ouvem podcasts, de modo geral, tenham opções diferenciadas. Mas isso não significa que a gente não possa fazer um episódio sobre um desses temas, Primeira Guerra ou Segunda Guerra Mundial, tá? Então fica aqui o nosso agradecimento pelo teu e-mail, o nosso abração para você e obrigado por ter entrado em contato conosco.
É, inclusive, já aproveito, Francisco, para fazer um jabá aqui do TemaCast e dizer que o nosso episódio sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial vai ser feito de uma forma que nunca foi feita antes na história da internet.
Caramba, eu nem sabia disso. Mas como está falando a pessoa que faz pautas do TemaCast, eu tenho que acreditar.
Nunca na história desse podcast.
É, nunca na história desse podcast. Bom, pessoal, essa foi a leitura dos e-mails e comentários que deixaram nesse período citado lá no início, né? E a gente pede que vocês não se esqueçam de acessar a nossa página lá no Facebook, em facebook.com/temacast, e quando passarem lá, dá uma curtidinha, tá? Também tem o nosso grupo no Facebook que vocês podem acessar através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. Lá você vai poder interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. O link também está sempre nos posts dos episódios. Pedimos que compartilhem os nossos episódios nas redes sociais para que possa divulgar mais o nosso trabalho.
Aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário que será lido aqui.
Exatamente. E quando entrar em contato com a gente, não se esqueça de dizer a sua profissão, estado e cidade em que está. E, se possível, digam a sua idade também. Esse aqui foi o TemaChat 17 e nós ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo episódio de leituras, e-mails e comentários aqui no TemaCast. Um abraço para todos. Bye, bye.
Tchau, Francisco. Tchau, ouvintes. E até a próxima.